Então deixe-me só aqui confirmar uma coisa consigo. Carlos Botelho.
Exatamente.
Miguel Cândido.
Não.
Nuno Gonçalves. Ok, pronto. Ok, pronto. Só para ficar aqui registado.
Vou tentar desligar aqui. Isto às vezes é difícil de desligar. Ah, ok. Desligar.
A terceira ainda é
igual. Ah, ok. Está bem. Muito, então vamos dar início aqui à nossa audiência. Eu queria, em nome do Grupo de Trabalho de Desporto, da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, agradecer a vossa presença e, a vossa solicitação de podermos reunir para ouvir a vossa exposição. Dizer aos senhores deputados que neste momento a delegação é composta pelo Comandante Carlos Botelho, que é o Presidente da Direção da Associação Portuguesa das Escolas de Navegadores de Recreio, e o Sr. Nuno Gonçalves Henriques, que é Presidente da Mesa da Assembleia Geral da mesma associação. Por parte dos seus deputados estão aqui os deputados Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD, e o deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista. Os outros senhores deputados, isto estamos em várias comissões que ainda estão a decorrer, portanto, mas esta audição será gravada e depois ficará disponível para todos os grupos parlamentares terem conhecimento da mesma audiência. A forma como nós normalmente organizamos os trabalhos, damos um pequeno período de 10 minutos para poderem expor as vossas preocupações, depois damos um período também de 3 minutos para os senhores deputados colocarem algumas perguntas que entendam por convenientes e depois, no final, damos outra vez a palavra para poderem terminar a nossa audiência. Portanto, passava então a palavra, não sei, se calhar, ao Sr. Presidente da Associação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, está a funcionar, não é?
Está.
Ok. A nossa vinda aqui, que nós agradecemos, tem a ver com uma nova proposta do Governo de alterações ao projeto do Decreto-Lei do Regulamento da Náutica de Recreio. O que está em vigor é o 124/2004, um Decreto-Lei 124/2004, tem estado a funcionar razoavelmente bem, precisa apenas de, enfim, no nosso entendimento, de limar algumas arestas que não estão corretas, mas no seu conjunto, no seu essencial, está a funcionar. O que nós ficámos aqui surpreendidos, acima de tudo, e talvez tenha a ver com esta... talvez tenha a ver mais com esta comissão, é a parte que diz respeito ao regime de equiparação no seu artigo 42. Eu não sei se os seus deputados conhecem o projeto, não sei se conhecem o projeto de regulamento, no novo, que veio do Ministério do Mar, e de facto tem algumas propostas que, na nossa opinião, são perfeitamente inaceitáveis. Inaceitáveis, e não é porque nós achemos que somos os maiores ou os melhores, ou que nós é que sabemos tudo, mas nós, como técnicos da área, esperamos ser ouvidos para que o projeto, quando sair, saia mais, enfim, melhor, mais bem, uma proposta mais racional. Ora bem, então, concretizando, o artigo 42, no seu ponto 4, diz que as cartas de marinheiro júnior e de marinheiro podem ser atribuídas com dispensa de exame ao abrigo do regime de equiparação aos alunos do ensino básico e secundário que tenham concluído programas de desporto escolar do sistema educativo na área dos desportos náuticos. E nós estivemos a ver o que é que eram, afinal de contas, os desportos náuticos no âmbito dos CFDs, e, de facto, verificámos que os programas são dirigidos à canoagem, à prancha, à vela, ao remo, ao surf e à vela ligeira. Vela ligeira. Portanto, estas modalidades são todas praticadas em embarcações sem motor. Os centros de formação desportiva não têm, que nós saibamos, não têm embarcações a motor. E nós sabemos que um barco a motor, uma hélice, é uma motosserra pronta a decepar braços e pernas de quem se aproximar. E, portanto, consideramos que é uma lacuna que tem que ser vista. Nós não podemos aceitar que os centros de promoção desportiva se estejam a meter aqui nesta área da náutica das Creio. Porque há, de facto, aqui uma diferença fundamental, é uma diferença de conceito, que é o seguinte, que é desportos náuticos e navegação de recreio. É que o desporto náutico, na nossa perspectiva, é uma coisa, mente sem corrupção. A navegação de recreio não tem nada a ver com isto. Não há pontos de contacto. O único ponto de contacto é que é tudo feito na água. Eu, digamos que um centro de formação desportiva poder emitir uma carta de navegador de recreio sem qualquer escrutínio, sem formação na área da navegação de recreio, que continuo a dizer, não tem nada a ver com o surf, não tem nada a ver com a natação, não tem nada a ver com o remo, com a prancha à vela, é para nós uma aberração. Nós não podemos considerar aceitável esta situação. Depois teríamos que ver aqui também, e eu também tive alguma curiosidade em ver e dizer aos seus deputados o que é afinal de contas, qual é o plano curricular do curso de marinheiro, para nós nos conseguirmos situar. Para além das características da embarcação, em termos de conceitos, da nomenclatura, etc., há aqui alguma coisa mais gravosa, que tem a ver com a generalidade sobre marés, correntes e ventos, a consulta de uma tabela de marés, portanto, que nós saibamos, a formação aqui dos centros de formação desportiva é zero. Na parte dos conhecimentos de meteorologia, a formação é nula. A balizagem, que é, afinal de contas, nós chamamos de balizagem, os sinais de trânsito do mar, podemos dizer assim, de uma linguagem muito simples, zero também. Uma análise teórica da condução e manobra de uma embarcação motor, no governar a avante e a ré, o efeito do leme, o passo do hélice, a pressão lateral do hélice, todos estes conceitos nulos também, não são aflorados. A manobra do homem ao mar, que é uma manobra importantíssima, se alguém cair ao mar, como é que nós fazemos no sentido de ir buscar a pessoa que caiu ao mar, qual é a manobra que devemos fazer, porque eu costumo dizer que uma embarcação funciona como um dumper, como rodas diretoras traseiras, porque o hélice está, o leme está na popa da embarcação. Portanto, todos estes conceitos, a manobra de fundear, a natureza do fundo, a escolha do fundeador, uma coisa que é importantíssima, que é fundamental nós sabermos, as regras de navegação para evitar abarroamentos, porque quando não corro o risco de sair daqui de uma marina, sair de um porto de recreio, sair de uma doca e colocar-me logo na proa de um navio, de um paquete que vai de entrada ou de saída sem saber o que é que eu hei de fazer. Com riscos, evidentemente, para o praticante, como é óbvio, porque ele não conhece estas regras que são básicas, que são fundamentais e que nós, nas nossas entidades formadoras, como é óbvio, teremos que sempre que insistir e bastante nesta matéria. A parte da segurança a bordo, nas condições de segurança, as previsões meteorológicas, os sinais de aviso temporal, que estão em vigor nos portos portugueses, há um decreto-lei para isso, o conhecimento local, navegação em mau tempo, que também existem técnicas para navegação com mau tempo, na correta utilização do colete salva-vidas. Portanto, tudo isto, que nós saibamos, não faz parte dos conteúdos dos centros de formação desportiva. Também os meios de salvação no que respeita aos meios de combate a incêndios, também há uma matéria sobre isso. As instalações de gás, os meios de comunicações, porque nós entendemos que, embora o telefone, o telemóvel, seja um meio, enfim, um meio de comunicação, mas não é o meio mais de comunicação mais adequado para fazer um pedido de socorro, para fazer um pedido de urgência, uma chamada de segurança. Enfim, eu poderia falar aqui mais, mas acho que chegou esta minha pequena abordagem. Também, e depois há outra coisa básica também, que é a condução dos motores. Os cuidados a ter com os motores a dois tempos, com os motores inboard, ou seja, motores que são interiores, os motores de água, cuidados a ter com os... Agora, na parte, digamos, da poluição, na parte ambiental, os cuidados a ter com óleos queimados, nas águas residuais, os resíduos biodegradáveis, não biodegradáveis. Bom, tudo isto, de facto, é matéria que faz parte dos conteúdos programáticos do curso de marinheiro e do curso de marinheiro júnior. Que o marinheiro júnior, afinal de contas, é aqui o que está em vigor, que é o principiante. Que eu diria que não tem uma grande expressão nas nossas entidades formadoras. Ora bem, baseado nisto, o que é que nós entendemos? Entendemos que, neste aspecto, nesta área, nestas áreas específicas, por causa de haver esta confusão de esportes náuticos e navegação de recreio, estamos a... Eu não quero ser mal educado, mas estamos aqui a vender uma coisa que não é bem aquilo que as pessoas entendem que deve ser. E depois aparece-nos uma pessoa qualquer que chega ao pé de nós com um cartãozinho e diz assim, olha, Sr. Fernando, eu tenho aqui este cartão, isto serve para quê? Já tem acontecido. Cartas antigas, olha, eu tenho aqui este cartão, isto serve para quê? Nós queremos evitar também estas situações que são desagradáveis. Olha, isto é para isto, é para aquilo, para um barco você pode conduzir um barco de recreio até tantos cavalos, com este comprimento, etc, etc. Portanto, eu queria dizer muito claramente que nós não concordamos, de facto, com esta equivalência, digamos assim, de dar aos alunos que fizeram aulas de vela ou aulas de remo, dar uma carta de marinheiro. Pronto, em suma tem a ver com isso. Depois tem a ver também com a avaliação, porque as escolas, as entidades formadoras, navegadoras de navegação de recreio, são credenciadas pela DGRM, pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, são entidades credenciadas, têm formadores credenciados, têm embarcações credenciadas para esse efeito, têm salas e material adequado para dar a formação, mas reparem que não são avaliadoras. Nós, e bem, queremos que continue assim, somos avaliados, nós, os alunos, os candidatos, são avaliados pela DGRM. E isto está correto. Nós não queremos chegar ao ponto em que houve aqui há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu ainda me lembro disso, em que se dizia, na gíria marítima, dizia-se assim, olha, o senhor leva o barco e a carta de navegador de recreio vai dentro do porta-luvas. Isto era uma expressão que se dizia na altura, não é? Isto é totalmente inaceitável. Nós não podemos voltar a estes tempos. Evoluímos muito, felizmente, evoluímos bastante. Podemos dizer que estamos até numa certa vanguarda na parte da formação náutica. Temos cursos bem estruturados, bem feitos, talvez com alguma pecha, diria, na parte da eletrónica, mas isso é uma coisa de sumentos, aliás, é de importância, que pode ser trabalhado de outra maneira. E depois, pronto, aquilo que nós temos a dizer basicamente é isso, é que somos avaliados e escrutinados pela DGRM, que manda um examinador que nós não sabemos quem é, aparece lá, olha, sou fulano tal, venho aqui fazer os exames tal. Sim, senhor, estão aqui os candidatos, estão aqui, ele traz os exames debaixo do braço, lá num envelope lacrado, que é aberto à minha frente, e assim se desenvolve o exame. Portanto, aquilo que está aqui previsto é que os DES também podem avaliar. Bom, é evidente que isto nunca, é inaceitável também, não é? Então, forma e avalia. Afinal de contas, em que é que ficamos? Estamos mesmo a ver que formação depois é zero, não é? Estamos a ver mesmo que, muito concretamente, temos aqui um cartãozinho, dá-lhe uma assinatura, mete-lhe um carimbo e está feito. De maneira que nós não podemos concordar com este tipo de situação. Os CFDs, Centros de Formação Desportiva, e os seus deputados estarão, com certeza, muito mais dentro desse assunto do que eu, que não estou totalmente, mas parece-me que tem a ver com mente sã, corpo sã, uma prática desportiva, o remo, prática desportiva, a canoagem, marcas, regatas, eu penso que tem a ver com essa atividade. Portanto, em suma, eu não me vou alongar mais, desportos náuticos é uma coisa, navegação de recreio é outra, e é um erro muito grave estar a confundir os dois. Depois eu queria também lembrar que esta história, esta coisa do mar, isto que é muito bonito, não é? Mas queria lembrar também que ainda não há muito tempo, e veio, enfim, nos meios de comunicação social, na televisão, etc., aqui há pouco tempo uma embarcação de recreio que se virou ali em Pedrossos, em Algés, na parede, com 8 ou 10 pessoas a bordo e que, felizmente, que ninguém faleceu e que houve um socorro relativamente rápido, e que, enfim, cortaram a marginal, mas, portanto, digamos que não houve um mal de maior. Mas é só para acentuar de que com o mar não se brinca, não é? Com o mar não se brinca. E de facto, aqui, esta confusão de esportes novos que são feitos em espaços mais ou menos fechados, controlados, com embarcações de apoio, etc., não é a mesma coisa que largar um miúdo com 15 ou 14 anos no mar com uma embarcação, seja ela qual for. Portanto, eu para já ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu é que agradeço. Deixe-me só concretizar. Isto é um anteprojeto da alteração do Decreto-Lei 124 de 2004, não é?
Exatamente. Okay. Eu tenho aqui... Pois. Tenho aqui.
Ok, muito bem. Claro. Não é preocupação. Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar naturalmente a Associação Portuguesa das Escolas Náuticas de Navegadores de Recreio. Agradecê-los muito o facto de terem vindo cá hoje e nos deixarem estas notas e estes contributos. Naturalmente, da parte do Grupo Parlamentar de PSD, iremos estar atentos, embora sendo um decreto-lei a competência do Governo, portanto, nós não teremos interferência nessa matéria, mas poderemos questionar o Governo e tentar sensibilizar para esta questão, porque aquilo que nos dizem é uma problemática muito que temos de ter muito cuidado, muito séria, porque os jovens, ou até mesmo que sendo crianças, não é? A estarem já a conduzir um barco de muita responsabilidade, e aquilo que disse, e é verdade, às vezes vemos acidentes, mas elas são autênticos motosserras, e portanto, serem jovens que não têm, quer a estrutura física, quer na mental e preparação para poder lidar com estas situações, se houver um imprevisto, acho que deve ser bem acautelado. E, portanto, e enumeraram aqui um conjunto de situações em que a formação não está preparada para aquilo que alguém que estará a comandar um barco tem que ter esses mesmos conhecimentos. Algo aqui em termos dos centros de formação terá que ser também revisto, no meu ponto de vista, para que ou tenham essas qualificações ou não possam dar essa habilitação para conduzir. Portanto, no fundo, era dizer que estamos atentos a esta problemática que nos trouxe aqui hoje e que eu desconhecia. Portanto, alertar-nos para esta matéria e iremos vermos em termos relativos se há alguma alteração que seja necessário ser feito e que ele for competência do Governo, tentar sensibilizar o Governo para estar atento a esta matéria, que porventura já o fizeram e da nossa parte iremos dar eco e voz àquilo que são as vossas preocupações. E por fim, dizer-lhe que também do Grupo Parlamentar do PSD estaremos totalmente disponíveis para reuniões ou para outras ações que entendam fazendo chegar os vossos pontos de vista ou até pedir os nossos contributos, e sempre que tenha alguma coisa que entenda por necessário, nós estamos disponíveis para acolher as vossas propostas. Resta-me também agradecer mais uma vez a vossa presença aqui hoje e o vosso contributo, que foi extremamente importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, evidentemente, em primeiro lugar, saudar a Associação Portuguesa de Escolas de Navegadores de Recreio e dizer que, quando peguei neste dossiê e através da informação que a Associação produziu, verifiquei que estamos perante um trabalho sério e rigoroso de quem esteve a analisar um anteprojeto do Governo para regulamentar, ou melhor, para complementar pequenas falhas que foram identificadas por diversas associações, mas vi que esse documento vai possivelmente além em muitas áreas que merece uma atenção e uma sensibilidade especial. Eu devo dizer que fiquei, de facto, visivelmente agradado por o conteúdo que uma associação produz relativamente a este tema. Se é um tema sério, a verdade é que ter uma análise descritiva por artigo, identificando problemas, mas acima de tudo, tive a oportunidade de ver, mas acima de tudo, propondo alternativas e soluções que possam melhorar, é de facto salientar. Quando as entidades assim o fazem é porque por duas razões. Em primeiro lugar, é porque estão preparadas e dominam o tema para o fazer, e em segundo lugar é porque antevêem que alguma coisa não está bem numa área que vai influenciar. Independentemente de o Partido Socialista suportar o Governo, aquilo que nós temos de fazer é trabalhar para que toda a produção legislativa que aconteça seja feita para melhorar a que existe e não para piorar a legislação existente. E, portanto, estamos em tempo oportuno nesta fase de procurarmos recolher todos os contributos, não só por parte desta associação, mas também de outras que têm ligação direta com o setor e com as diversas áreas de intervenção desta produção legislativa. E eu vi também alguns pontos positivos que esta legislação pode ter no âmbito de uma maior simplificação. e essas são reconhecidas, aliás, quer a parte dos procedimentos de registro de embarcações ser muito mais célere e prático, parece-me muito mais adequado, mas de facto esta dicotomia entre desportos náuticos e navegação de recreio, confesso que também fiquei sensibilizado e preocupado, nomeadamente com aquilo que também depois, a certa altura, conseguimos misturar o desporto escolar e competências que daí advém com algo que deve ser, no meu entendimento, algo rigoroso e mais aprofundado. E, portanto, esta temática, que é transversal, quer ao Ministério do Mar, quer também na parte da formação e da educação, também a uma outra comissão, e quer na nossa, da parte da juventude, acho que devemos ter parte de todos os grupos parlamentares uma especial atenção, não só com os contributos que hoje aqui foram apresentados, mas se calhar também abrirmos o leque e procurarmos nós também, com outras entidades, fazermos este trabalho, ou perceber se essas mesmas entidades estão a fazer esse trabalho, para que a produção legislativa possa ser efetivamente adequada e que não seja uma oportunidade perdida, quando vamos rever, que se reveja para melhor e que se corrija. Também não deve ser minimalista, se precisar de ir mais além do que isso, mas que se faça com conta, peso e medida. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é evidentemente dizer que valorizamos este trabalho que foi feito, que nota-se perfeitamente que está verdadeiramente consolidado e que foi feito porque há conhecimento do terreno, e que faremos as diligências também junto do Governo para perceber o porquê de algumas alterações, de também manifestar as nossas preocupações e oportunidades de melhoria futuras, e comprometemos, evidentemente, a estabelecer também contacto convosco, dando feedback daquilo que for, aquilo que também vamos recebendo. Muito obrigado.
Muito obrigado, e dava então de novo a palavra ao Sr. Presidente para poder, para as alegações finais.
Então, para as alegações finais, eu ia dar a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Gonçalves Henriques, que é uma pessoa que muito foi Presidente da Associação Naval de Lisboa, que é uma pessoa muito conceituada também no meio, e por isso passo a palavra ao Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Eu gostava de, desde já, alertar para o risco que estamos a correr, ou seja, esta nossa iniciativa decorre também do facto de termos a percepção de que a Sra. Ministra está mesmo empenhada em concretizar este plano. Há uma história por trás disto. Eu, em 2008, presidi a Associação Naval Lisboa, que é o clube mais antigo da Península Ibérica. Foi pioneiro nos esportes náuticos, pioneiro na formação, na altura, com o primeiro tenente de cá Coutinho, no princípio do século XX, para dar formação a quem estava deixado em náutica recreio, e não tanto seguir uma carreira da Marinha. E esse facto levou-me a ter que, em 2008, assumir a presidência da Associação Portuguesa de Escolas de Recreio, porque estava praticamente, digamos, estava sem atividade, não é? Tinha sido criada no ano 2000 e pico, mas estava paralisada. E nessa altura defrontei-me justamente com a senhora, com este projeto, na altura, no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes, que era presidida ou dirigida pela senhora engenheira Ana Paula Vitorino. Na altura até convidei a engenheira Natércia Cabral, que presidia o IPTM, que era na altura a entidade que hoje, enfim, sucedeu a DGR, que veio dar origem à DGRM, e procurei convencer, até convidei-a a almoçar, e procurei explicar à senhora, que pareceu logo que não percebia, digamos, o assunto que estava a tratar, que de facto aquela ideia que eles tinham, muito semelhante a esta, que era, deixava de haver formação obrigatória, os clubes, as federações passavam a dar cartas, as federações náuticas, a federação do remo, de canoagem, etc. Apercebi-me rapidamente que ela de facto não dominava os temas. E mais, ela queria também ver-se livre de toda a parte dos exames, que é uma parte, digamos assim, que tem algo pesada para a DGRM ou para o IPTM na altura, que é arranjar um júri de exames, etc. Queria saber livre disso também, e então veio-me dizer que tinha já estado no Instituto Hidrográfico e que eles iam fazer um programeta, foi a palavra dela, um programeta para se fazer tudo na direção de aviação. Os exames eram feitos lá, de forma, portanto, no computador. Eu expliquei, mas isso não é possível, porque para a carta de patrão de costa ou patrão de alto mar, é preciso saber cartear, é preciso usar o compasso, saber medir longitudes, latitudes, isso não é viável, a não ser que na direção de aviação, sumam CADs. Não sei se conhecem o sistema de CAD, não é para a arquitetura. Assim é possível, de outra forma não. Portanto, a senhora estava completamente a leste do assunto. Mas mesmo assim levaram a engenheira Tessa Cabral e a senhora secretária de Estado de Paulo Vizinho, levou até ao fim. Nós, digamos, proposta era muito semelhante a esta, em tudo semelhante a esta. Só que a diferença é que não era a Associação Desportiva, eram os clubes náuticos. Eram as federações, através dos clubes náuticos. Mas os clubes náuticos também não têm formação obrigatória. Há algumas que têm escolas de vela, a Associação Naval de Lisboa e outras, mas a maior parte nem sequer tem escolas de navegação do recreio. A maior parte das escolas nem sequer está no âmbito dos clubes. Alguns estão, outros não. Bom, nós, tal como esta proposta, na altura havia também vantagens. O diploma introduzia uma série de melhorias. Melhorias e simplificações, em alguma parte burocrática que é excessiva. E nós avisámos, olha, é uma pena não corrigirem isto, porque como está isto não vai passar. Ninguém, com juízo, digamos assim, ou com sentido de senso comum, vai permitir que crianças possam conduzir sozinhas barcos de recreio numa praia, por exemplo, conhecem aquelas balizas, não é, para os corredores, para fazer ski, etc. Já viram o que é? Boa tarde. Já viram o que é uma criança entrar num desses corredores, sair do corredor e espatifar, despedaçar pessoas e outros banhistas? Portanto, expliquei-lhes, isto nunca vai acontecer. Corrija o diploma. Não, temou até ao fim. Felizmente, quando aquilo foi ao Conselho de Estado de Estado, o Dr. Jorge Lacão, por exemplo, avisado já que estava para a enormidade que aquilo representava, qual não é o meu espanto quando, 10 anos depois, volta a aparecer agora diferente, não é? Agora, com algumas nuances, agora chama-se, o que ele chamava um principiante, agora chama-se Carta de Marinheiro Júnior, a dar aos 8 anos, como agravante. Os miúdos, as crianças aos 8 anos, ficam com Carta de Marinheiro Júnior e chegam aos 18, automaticamente passam a Carta de Marinheiro. Passam habilitando-os a conduzir barcos até 10 metros, não é? Sem limite de potência. Sim. Sem limite de potência. Eu tenho um veleiro, um barco de vela.
12 metros.
Tenho um barco de vela de 10 metros. Este fim de semana saí. 10 metros. O meu barco tem 4 toneladas e meio. Um barco de 12 metros pode ter à vontade 8, 9 toneladas. Então uma criança que fez surf ou que fez canoagem, recebeu uma cartinha de Carta de Marinheiro Júnior e aos 8 anos está habilitada a conduzir um barco com moldação para 10 pessoas, de 10 toneladas. Isto é uma coisa que, quer dizer, a pessoa interroga-se como é que é possível, não é? Bem, uma coisa a senhora ministra tem razão, que é apostar no desenho do mar, digamos como a nível nacional. Todos estamos de acordo. Só que ela comete um erro, que é a estratégia que segue para apelar a que as crianças façam vela e façam remo e façam canoagem e se interessem pelo mar. A solução não é dar cartas, não é? Não, a solução não é dar cartas. É atribuir, por exemplo, uma licença de praticante de vela, ou praticante de remo, ou praticante... Porque, neste momento, o regulamento atual, e já vem assim, sendo assim há muito tempo, não cobre tudo o que é desportos náuticos, vela ligeira, remo e canoagem. Estão isentos, não terá a ver. São universos completamente, digamos, tanques. E, portanto, ninguém hoje, para praticar vela ligeira, ou remo, ou canoagem, ou surf, precisa de, portanto, licença, ou que quer seja, porque estão automaticamente dispensados. Portanto, aqui é que surgiu este embuste, que é fazer crer às pessoas que, dando cartas, não é, indiscriminadamente, sem tom nem som, as pessoas vão se interessar pelo mar. Quando o que a gente quer é o oposto, que as pessoas gostem, pratiquem, façam vela ligeira. Um otimista, não sei se sabem, uns cachotes pequeninos, não é? Com um mastro, uma vela e um leme, ou canoagem, ou caiaque, ou o que seja, não é? Bem, mas, portanto, o que eu quero explicar é, esta proposta é séria, quer dizer, a senhora ministra quer mesmo levar isto por diante. E está alertadíssima, desde há 10 anos, para todos os riscos. O que nós temos vindo a dizer, ela sabe melhor que ninguém. Ela e as pessoas que fizeram isto sabem, porque nós temos estado nos conselhos de recreio, temos estado sistematicamente, eu hoje não sou presidente, mas eu sou presidente, sou comandante Carlos Botelho, portanto, e antes o comandante Jorge Matias da Cruz, tem alertado as pessoas todas para o que está a passar. Eu, na Associação Naval de Lisboa, devo dizer que, portanto, dirigi durante 6 anos, devo dizer o seguinte, quando desmistificaram um pouco uma questão, que é, estas cartas é para águas abrigadas. Águas abrigadas pressupõem o estuário, não é? No Tejo. Pois é no estuário do Tejo que há o maior risco, como devem calcular, com o canal de navegação, com navios e paquetes, etc. Navios de carga, contentores a passar toda a hora. Eu apanhei vários sustos, devo dizer, no verão, sobretudo, com os ATLs. Nós tínhamos, chegámos a ter 100 crianças, fazer um ATL de verão, não é? E tinha 10 botes, não é? Cada bote com instrutor, com carta marinheiro, saía para tomar conta de um grupinho pequeno. Mas o que acontece é que, ao fim de um certo tempo, as pessoas começam a dispersar-se, os miúdos começam a dispersar-se, falta de vento, etc. Até porque ainda não dominam muito bem. E eu, às tantas, um dia estou ali na margem, estava sempre aflito, não é? Porque os pais entregavam as crianças de manhã e as tinhas de devolver à noite, são e salvas. E eu vejo um navio a vir a toda a velocidade, enfim, 6 nós, o que fosse, não é? Dirigida, e dois miúdos destes, em Otimiste, que estavam portanto, mesmo na rota, não é? Sem vento nenhum. Bem, dei um grito enorme à Mariana, que estava a tomar, mas a Mariana tinha vindo, porque eles tinham-se disperso, uns estavam ali perto do pontão de Belém, não é? O pontão ali ao pé da EDP, do museu, porque também ali havia tráfego, não é? Chamei a atenção, ela lá conseguiu e... Portanto, quer dizer, é um risco, é um erro pensarem que nem em águas abrigadas, é em águas abrigadas que são os grandes desastres. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu uma vez vinha no meu veleiro e estou-me a aproximar de Cascais. E o mar parecia calmo, não é? Aquela pessoa quando vem, portanto, parecia muito calminho, não é? Uma onda larga e tal. De repente, estou a cerca de 100 metros de chegar à ponta do molho, olho para a esquerda e vejo a vaga arrebentar. Uma vaga, quer dizer, porque a pessoa não tem noção. A pessoa não tem noção. Há bocado o Sr. Comandante dizia, até pelo ouvido, pelo barulho que a onda faz arrebentar. Claro, que havia-me um bocado atrapalhado, tive que sair ali toda a velocidade. Portanto, e eu julgo que foi isso que aconteceu com este zebro, com este semi-rígido, não é? Que aconteceu agora há coisa de um mês, ali na parede. Ele não teve a noção. Porque, quer dizer, a vaga que parece, quando estamos no mar, parece ser uma vaga, pronto, gerível, a verdade é que só vês metade, não é? Metade da altura. E depois, quando a batimetria sobe, quando a pessoa se aproxima da terra, o fundo sobe, aquela vaga passa a ter uma altura que a gente não tinha noção nenhuma, não é? E foi isso que aconteceu. Ele ainda se safou da primeira. E agora, também queria chamar a atenção para a questão da maturidade. Há bocado o senhor deputado falou disso e com toda a razão. A maturidade. Eu, por exemplo, nestes cursos que a gente tinha de verão, eu tinha instrutores com 18, 20 anos, 21 anos, alunos geralmente a acabar a universidade, e iam levar os miúdos. Qual era o grande objetivo? Era ir para a trafaria, porque depois faziam praia, etc., não é? Percebo isso. E os monitores entretinham-se a fazer carreirinhas nas ondas, que foi o que dizem que este tipo tentou fazer lá com os finlandeses. Não sei se foi ou se não foi. Porque, quer dizer, o que é que acontecia? A conta era, nós tínhamos uma conta calada, porque de cada vez que eles levavam os botes para fazer carreirinhas nas ondas, o motor ficava cheio de areia, claro, quer dizer, as crianças, e estavam proibidíssimos. Eu, aliás, houve um que eu despedi a fugir de toda a gente, quando ele chegou, eu percebi que ele tinha dado a referência, você não volta a ser instrutor. Foi um, enfim, que eu coloco por toda a boca do bem. Mas isto é assim, as crianças, ou jovens adultos, não têm maturidade, não percebem, não é? Não percebem as consequências do que fazem. E, portanto, eu aqui diria o seguinte, esta legislação tem pontos positivos, a questão toda do eletrónica, do balcão virtual, etc. E, mais uma vez, me parece que, se calhar, com insistência no absurdo, se vai outra vez, se calhar, perder uma oportunidade para aperfeiçoar o regulamento e digamos, tornar a vida mais fácil para todos. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. O Sr. Comandante chegou mais tarde, não sei se quererá também deixar aqui o seu testemunho.
Eu peço desculpa, antes de mais nada, por chegar tarde, mas cheguei aqui e pensava que tinha lugar, mas afinal não tinha lugar no parque de estacionamento e estive ali à espera. Tive a sorte de ser o primeiro ali daquela fila. Eu não sei o que é que foi aqui tratado, obviamente não sei, mas a única coisa que vos quero também alertar aos seus deputados é que eu ouvi dizer aqui o engenheiro Gonçalves Henriques do último acidente que houve aqui na costa aqui de Lisboa, ao pé de Cascais, e queria chamar a atenção do seguinte: a mão de obra das marítimo-turísticas, que não é, digamos, as marítimo-turísticas não são empresas de forma alguma despicientes neste setor, antes pelo contrário, está em grande expansão, a mão de obra vem da Marinha de Recreio. E vindo da Marinha de Recreio, porque há uma legislação que permite que embarcações até 12 metros de comprido, que possam levar até 12 passageiros, possam ter elementos da Marinha de Recreio. Esta legislação, tal e qual como ela está feita, vai essencialmente prejudicar a segurança das embarcações. Este pequeno acidente que houve, que felizmente só teve hipotermia nos passageiros, só houve essa situação, foi uma situação de hipotermia, leva pura e simplesmente a pôr um ponto de interrogação como é que esse negócio, digamos assim, se vai processar futuramente com pessoas mal formadas. E volto aqui a dizer, o que com certeza os meus camaradas da associação me disseram. Disseram com certeza. É que estes miúdos que com 8 anos podem ser marinheiros, ou aos 14 podem ser marinheiros júniores, aos 14 podem ser marinheiros, e pura e simplesmente vão ter na mão, aos 18 anos com certeza, sem nunca terem formação, uma embarcação que pode ter até 12 metros de comprido e levar 6, 7, 8 e 10 passageiros sem a segurança de vida. Isto é fundamental, penso eu, esta parte da segurança. Por outro lado, não sei aqui se foi ventilado, mas é uma prova de que esta legislação, com certeza, não, penso eu que não foi se calhar bem pensada, é que nós, humanos, não é, vamos nos degradando com o passar dos anos. Ora, um miúdo que tire uma carta de marinheiro com 8 anos só vai fazer renovação e prova que tem boas condições físicas aos 70 anos, o que é uma coisa que, penso eu, lesa majestade. Porque nós, todos nós sabemos que a vista é fundamental, o ouvido é fundamental, as boas condições físicas de locomoção e de destreza, etc., é fundamental. E a renovação, hoje em dia, de uma carta de navegador de recreio, obriga a um atestado médico. Minimamente tem que ter isso.
Aos 50, não é?
E, aos 50 e depois aos 60 anos, 65, etc. Tal e qual como nas cartas de condução de automóvel. E eu penso que é uma situação que é lesa-majestade. Eu penso que não vale a pena estar, digamos, a dizer absolutamente mais nada, porque penso que os meus colegas, com certeza, já disseram tudo. Eu só agradeço é me terem aturado, sendo tendo chegado tão tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós é que, naturalmente, agradecemos e tomamos boa nota das vossas preocupações. Agora, os grupos parlamentares também têm a disponibilidade, dentro das suas competências, poderiam suscitar esta questão, sendo o anteprojeto de um decreto de lei da competência direta do Governo. O que é certo é que a Assembleia da República não deixará de fazer o seu papel de fiscalização e de acompanhamento e o alerta que deixaram, naturalmente, chegar às entidades responsáveis, que acho que também é a nossa competência, para alertar para os riscos que correm essa proposta de alteração legislativa. E, por isso, manter-vos também ao dispor da própria Comissão para qualquer diligência que acham que seja pertinente, colocamos ao vosso dispor para o fazer. Muito obrigado.